primeira obra é de uma poetisa, a Wisława Szymborska. Um pequeno clássico Nobel em literatura dessa escritora polonesa. Seus poemas nos acompanharão hoje o dia inteiro. Poemas que falam das urgências da vida. Lembrem que o estudo que faremos, atendimentos de urgência em filosofia clínica, vão muito além da área que é definida como área da saúde. Nós abarcaremos a área existencial, dentro dela elementos espirituais e outros mais. Para isso, a Wisława Szymborska é uma das literaturas muito importantes, publicação aqui no país da a Companhia das Letras, uma edição bilíngue, para o meu coração num domingo. Outra obra importante que veremos durante o nosso dia de estudo é de um dos filósofos muito estudados em filosofia clínica, que é o Hans Georg Gadamer, O Caráter Oculto da Saúde. Uma obra muito bonita, muito importante, e da parte da metade da obra para o final, Gadamer fala do privilégio que ele teve de trabalhar com um dos grandes filósofos alemães que tratou dessa questão. Da área médica, da área da saúde, e com elementos da saúde mental, de uma maneira que fez com que ele pensasse muito a respeito do assunto. O livro, como quem já conhece o estilo do Gadamer, ele vai em direção aos gregos, faz várias correlações, Heráclito, Platão, Aristóteles, muito interessante a obra dele. Outro livro importante. Muito importante, de um filósofo que tive prazer de conhecer. Em certa ocasião, estava lecionando na Universidade Federal de São João del Rei e a diretora do Departamento de Epistemologia, o Laboratório de Epistemologia da Universidade, que é a nossa colega Mariluzi, me disse: eu estou recebendo um colega que eu gostaria que vocês conversassem. Uma pessoa maravilhosa que é o Leonidas Hagenberg, de fato. Conversamos naquele dia na cafeteria da universidade, caminhamos um pouco. Doença, um estudo filosófico. O Leonidas foi convidado para, no Paraná, para apresentar um trabalho no âmbito da pós-graduação da universidade, sobre o tema, mas ele foi tão mais longe que acabou escrevendo um pequeno clássico sobre o assunto dos nossos dias, Doença, um estudo filosófico. Outra obra que estudaremos também, importante, é uma obra que vem da Universidade de São Paulo, da USP. Plantão e a Clínica da Urgência Psicológica. Uma obra muito bonita, organizada pela Márcia Tassinari e pelo Wagner. Uma obra que segue o trabalho que foi primeiro realizado por uma terapeuta belga, a doutora Rachel Rosenberg. Provavelmente aqui se chamavam de Raquel Rosenberg, né? Ela passou a viver aqui no país, estudou na USP, fez os trabalhos dela e lá ela implantou um dos trabalhos pioneiros e talvez um dos mais importantes para na América Latina sobre esse tema, o atendimento de urgência. E esses colegas que continuam o trabalho da doutora, ela faleceu muito cedo, 50 e poucos anos, da doutora Rosenberg. Ela continuou a tradição do estudo dela, uma obra importante. Por último, veremos uma obra muito conhecida dos senhores, que é Filosofia Clínica Propedêutica, relançada agora, uma edição muito bonita, a capa muito bonita, inspirada, feita pela Tainara, e uma edição cuidadosa, com o prefácio do professor Will Goya. Recomendo esta obra, Filosofia Clínica Propedêutica, do professor que vos fala. Também veremos algumas páginas dela neste nosso estudo. Por último, o trabalho de uma cineasta, a Lana Wilson. A Lana Wilson fez, entre os trabalhos importantes dela, ela resolveu ir ao Japão. No Japão, ela foi com o roteiro aberto. Na realidade, ela queria mais uma compreensão, mas aquilo acabou virando um filme importante e de 2017. Vou contar sobre este filme que veremos aqui, editado por questão de tempo, e que nos mostra alguns aspectos fundamentais sobre o que trabalharemos em torno dos atendimentos de urgência. A Lana Wilson foi até lá para conversar com um monge. Esse monge é o Itetsu Nemoto. E conversaram, e ela apreciou muito o trabalho dele, viu a importância do trabalho deste monge, um monge zen budista. Vocês veem, o zen budismo tem características que logo aqui no Ocidente nós identificamos, não é? Aquele monge que fica, que ora sentado, faz a meditação, às vezes virado para a parede, não é? Tem várias características. Ele deixa com que os pensamentos possam fluir, ele vai observando esses pensamentos, tendo cuidado de não se apegar, deixar que eles passem. Uma das técnicas muito bonitas que temos hoje no mundo. Pois é com esse monge, o Itetsu, que a Lana Wilson vai conversar. Desta conversa surge o filme e ele mesmo interpreta, ele faz o papel no filme, neste documentário. E tudo começa quando esse monge passa por algumas perdas na vida dele, como de um tio que ele amava muito, que tira a própria vida, depois alguns amigos próximos, e ele resolve então trabalhar com isso. Resolve fazer um trabalho muito bonito de prevenção, de pós-fácil também. Vocês verão, nesse trabalho editado, a dimensão disso e o caráter urgencial. É com esses aspectos que nós conversaremos no nosso estudo de hoje. Vamos então, imediatamente agora, após a apresentação, muito sucinta, eu sei, das obras. Vocês podem depois procurar, tem nos créditos, né, as obras, os nomes, vocês podem procurar, ler. Aliás, a recomendação é que leiam na íntegra para fazer seus trabalhos de aprofundamento e outras obras também. Um filósofo clínico trabalha usualmente ouvindo a historicidade da pessoa, partilhando com ela. Nós não temos conceitos como paciente. Não temos temos como doença, como normalidade, loucura. Isso não existe em filosofia clínica. Não existe patologia, portanto, não existe cura. O que um filósofo clínico faz é acompanhar existencialmente uma pessoa para endereços existenciais que digam respeito às inclinações, às propensões que essa pessoa tem. E isto conversado com seu contexto, que nós chamamos de base categorial, os exames das categorias. Não, nem sempre uma pessoa poderá viver como ela deseja, como ela pode, quando, por exemplo, o contexto desautoriza. Ela então deve ser subserviente ao contexto? Não, não necessariamente. Às vezes, uma pessoa está certa e não o contexto, quanto a um determinado ponto de vista e tema. Às vezes é o contrário, às vezes outras coisas. Desta conversação resultam muitos elementos, interdições, problemas e outras coisas. Uma pessoa conversará então com seu contexto e nós caminharemos com esta pessoa para tentarmos, na medida do possível, saber como é possível, às vezes haverá um choque aberto, com danos para todos os lados. Às vezes a pessoa desaparecerá nesse embate, outras vezes haverá complementação e outras muitas coisas além disso. O filósofo ouve a historicidade, partilha com a pessoa, ele se torna junto com. Às vezes está inserido, às vezes é um observador, às vezes a historicidade do outro se passa nele e há inúmeros eventos que estudamos com muito cuidado e profundidade na filosofia clínica sobre isso. Muito bem. Aqui já é um grande desafio, não é? Acompanhar a historicidade de alguém, com todos os seus dilemas, dilemas de edição, que a pessoa fará dessa história. Às vezes ela edita o material que ela traz de uma maneira que não nos permite aproximar dela, mas afastar dela, ela dela mesma e muitas outras coisas. Por isso, o filósofo clínico vai trazer para o âmbito do consultório os elementos que ele estuda na academia, lógica, analítica de linguagem, epistemologia, ética e muitos estudos outros. No momento avançado de tudo isso, ele terá uma ideia da estruturação desta pessoa, de tudo que habita, que entra em contato, que se afasta, ou pelo menos uma boa parte, o que é mais intenso, o que diz respeito, o que é periférico. São ideias, não são elementos exatos. E a partir daí, e concomitante às vezes, o que a pessoa utiliza para trabalhar seus dilemas, para desenvolver sua vida, entre outras coisas. Isto é o que fazemos. Fazemos isso caminhando num parque, fazemos isso, vocês ouviram há pouco na apresentação dos colegas que estão participando, né? Um disse: ah, estou em Brasília. Quando dei aulas na Universidade em Taguatinga, católica, fazia atendimentos na própria biblioteca da universidade, não dispunha de uma sala. Em outros lugares, em São João del Rei, caminhando ao redor daquele lindo campus Dom Bosco. Em cada lugar, de uma maneira, às vezes num consultório, às vezes num parque. Em Porto Alegre, costumo caminhar com pessoas que eu atendo nos parques arborizados perto do instituto, com suas lindas cafeterias, em cada lugar de um jeito. Em Teresina não podia fazer isso, muito quente. Então era dentro de uma sala climatizada. No entanto, concomitante a isto, há outras formas de atendimento. Uma dessas formas é o atendimento urgencial. A pessoa está no seu cotidiano, no seu trabalho, com sua família, com as suas questões. Subitamente algo desperta e rompe. Surge na vida desta pessoa de maneira contundente, fazendo rupturas no modo usual dessa pessoa viver. Exemplo, uma tristeza muito profunda. A pessoa não tem mais vontade de fazer nada. Ah, se torna às vezes furiosa. Não consegue prosseguir sua vida familiar, sua vida no trabalho ou outros elementos assim, algo muito forte. A isso, a nossa medicina, as nossas psicologias vão dar nomes como crise, como urgência, como emergência. E essas áreas ligadas à saúde têm seus protocolos, restabelecer o quanto antes, para a pessoa poder retomar sua vida, seguir com paz seu caminho. A filosofia clínica, que não vai considerar aspectos como doença, cura, normalidade, como ela verá isso? A perspectiva é diferente. Nós nos aproximamos disso com um elemento diferente. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, logo no princípio, nós vamos à obra do Leonidas Regenberg, este filósofo que começou um trabalho muito, muito bonito, questionando alguns elementos em torno disso. Essa obra que eu tenho em mãos é de 1998. Vamos ver alguns elementos que eu marquei como um prefácio, está bem? O Leonidas Hegelberg, ele mostra primeiro como a área da saúde lidará com isso, de maneira unívoca. Então ele diz: a medicina, que começa pela própria definição da medicina, a ciência e a arte de diagnosticar, tratar, curar e prevenir a doença, aliviando a dor, melhorando ou preservando a doença. Não é? Ele diz que isso você encontrará nos dicionários da própria medicina, na definição dela. O ramo de tal ciência ou arte que se vale de drogas, dietas, distinguido de outros ramos, como a cirurgia, a obstetrícia, etc. Ele coloca a etimologia da palavra, né, a arte de curar. Ele vai diferenciar os vários ramos, mostrando para nós o que é a parte clínica da medicina, a parte laboratorial, a parte cirúrgica, seus vários pressupostos, entre outros elementos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde não se caracterizaria negativamente pela ausência da doença, escreveu Hegelberg. Mas seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Em certa medida, como sublinhou Hudson, isso mais parece estado comatoso do que saúde. Leônidas tinha essas tiradas às vezes no trabalho dele. Mas, como muito educado que era, ele logo colocava, por exemplo, aquele, logo em seguida ele diz: pedindo escusas pelo jogo de palavras, é claro que as ideias não se haviam tornado claras no final do século XIX. Isto mudou? Sim, em alguns aspectos isso mudou. Mas hoje vivemos dilemas tão complexos que alguns preferem os problemas que tínhamos antes. Por que precisamos ver isto num estudo profundo que se chama Atendimentos de Urgência e Filosofia Clínica? É que, talvez na quase totalidade das situações de urgências, nós conversaremos com os nossos irmãos, nossos amigos médicos. E é fundamental, pelo menos em filosofia clínica, a alteridade. Não é o pensamento do filósofo clínico que simplesmente chegará no lugar e vicejará contra qualquer pensamento contrário. Isso, aliás, seria contra a própria filosofia clínica. Ela chegará para conversar pela lei dos homens, pela maneira como nós constituímos a nossa sociedade, a pessoa com quem provavelmente ele conversará quando for atender uma urgência, além da própria pessoa ou família, é o médico. Então, vamos compreender um pouquinho sobre isto e como o médico verá essa situação. Como ele estará lidando com isso? Estou usando termos universais. Sabemos que para cada caso será diferente, cada pessoa, cada médico, cada filósofo clínico, cada situação. Isso é uma aproximação apenas. Bom, o Leônidas disse que hoje um dos grandes problemas. Essa obra tem 20 anos. Um dos grandes problemas é que é definir de fato o que vem a ser saúde, definir de fato o que vem a ser doença. Pela obra dele, se você de fato confrontar alguém e começar a enraizar isso, logo verá que a pessoa começa a perder o chão. Vou ler um pequeno trecho sobre isso, apenas para caracterizar o tema e mostrar certas dificuldades que o filósofo encontrará aqui. Dificilmente alguém discordaria da afirmação: a saúde é desejável. Você conhece alguém nas suas relações que discorda disso? Você diz: a saúde é desejável, e a pessoa vai te dizer: não, não é desejável, não. Conhece alguém? Talvez um ou outro, não é? Pois ele diz: dificilmente alguém vai discordar disso. A maioria das pessoas vai dizer: a saúde é desejável, sim. Essa desejabilidade poderia ser vista como parte do conceito de saúde e, eventualmente, a essência do conceito da própria saúde, ou seja, aquilo pelo qual nossos amigos médicos, irmãos médicos, muitos, aliás, cursando filosofia clínica, vão ter como base. Ele diz, no entanto, essa concepção, do ponto de vista filosófico, é muito complicada, muito dilemática. Do que ele está falando? Vamos ver os exemplos que o Leônidas vai apresentar. Ele diz: numerosas condições físicas indesejáveis restringem o bem-estar das pessoas e, apesar disso, não são encaradas como doenças. É indesejável, por exemplo, estar abaixo da média no que tange a qualquer das costumeiras medidas antropométricas, altura, peso, diâmetro da cabeça, etc. Assim como é indesejável ter pouca força, apresentar retardo nos reflexos, ter baixa capacidade pulmonar. Entretanto, essas condições não são doenças, embora seja preciso considerá-las como tais. Se insistirmos em usar a ideia da desejabilidade, vamos insistir. A baixa estatura não é uma doença. A gripe é doença. Contudo, qualquer pessoa de altura abaixo do normal sabe perfeitamente que a longo prazo, a baixa estatura vai diminuir a qualidade da sua vida, muito mais do que uma gripe ocasional. Resulta, então, que a indesejabilidade, por si só, não basta para transformar uma condição física em doença. E ele questiona muitas outras coisas aqui, como, por exemplo, uma pessoa que vai para se livrar do serviço militar alega uma miopia e fica feliz quando tem a miopia para se livrar disso, entrando em estados confusionais contra esses elementos. Mas isso é apenas um prefácio às muitas dificuldades aqui sobre o assunto. Quando ele aprofunda um pouco mais, ele vai entrar em áreas que vão, somadas essas primeiras, vão polemizar ainda muito mais. Vários estudiosos da medicina advogam a ideia de que a saúde se contrapõe à dor e ao sofrimento. Essa ideia está alicerçada na prática médica e no fato de que pacientes procuram médicos reclamando contra certos sintomas. Já consideraram isso? Filosoficamente? A dor e o sofrimento vai ter que ser aliviada. Do ponto de vista filosófico, isso tem um significado, às vezes, de como tirar simplesmente o braço de uma pessoa. Ou uma perna, sendo que ela vai precisar disso no trabalho dela. E se a dor é didática? E se o sofrimento é um capítulo para o crescimento? Simplesmente erradicar isso, mediante medicação, mediante algum processo terápico, não será isso então o agente patogênico? Não será isso então o problema? Eu posso estar aliviando uma crise e criando outra muito maior, sem saber disso, no intuito de ajudar uma pessoa. Mas como saber os parâmetros, não é? O que sei eu da dor do outro? E se o outro estiver sofrendo tanto que ele me diz, não importa o que você pensa, eu quero que esse sofrimento pare. Ele tem o direito a isso, não tem? Ou seja, são questões que o Leônidas coloca logo nos aprofundamentos do trabalho dele e que chama a comunidade médica a participar disso. Ah, depois veremos outros elementos aqui em Leônidas. Nós temos muito aqui a considerar. Nesta primeira parte, conforme iniciamos, é muito importante que o filósofo clínico, chamado a atender uma urgência, um estado urgencial, uma pessoa que se machucou, ela mesma deliberadamente se machucou, porque está em desespero, porque não sabe mais o que fazer, ele é chamado a atender essa pessoa. Ou um filósofo clínico é chamado a atender alguém que está com um estado de angústia muito elevado, não consegue se alimentar, chora, diz que a vida não está nada boa, que ela não consegue continuar, que ela quer continuar, não consegue. Ele é chamado a atender essa pessoa, ele precisa saber que os profissionais da área da saúde terão uma outra ótica sobre isso e sobre o atendimento disso, que não é mais certa ou mais errada, melhor ou pior que a nossa. que vai conversar com o que faremos ali. E o que faremos ali logo vem, logo a seguir. Somos chamados, então. Sabemos que vamos ter de interagir com esses colegas profissionais da área da psicologia, da medicina. Às vezes já encontramos a pessoa medicada e teremos que lidar com a pessoa, com medicação, com o colega profissional, que às vezes, com autorização da lei dos homens, já indicou um quadro de internação para essa pessoa ou algo assim. Tudo isso nós teremos que conversar, sabendo que o nosso parecer não é melhor ou pior, é um outro. Se fomos chamados a colaborar, vamos colaborar, esse é o intuito. Então já vimos, segundo o parecer do Leonidas Hagenberg, um quadro inicial do que encontraremos. Um colega de uma área que já esquadrinhou isso, que para nós é dilemático, para ele não é. Pessoa que está num tal estado precisa de uma ajuda, e a ajuda é protocolar, já há todo um quadro diagnóstico, há obras, como DSM-5, que vão orientá-lo. É isso que está acontecendo? Essa pessoa tentou se machucar? É isso que está acontecendo? Essa pessoa tentou bater em alguém dessa forma? É isso que está acontecendo? A pessoa saiu completamente do que é razoável, segundo a nossa sociedade? Então, o procedimento é este e fará o procedimento. Às vezes, quando chegarmos, o procedimento já foi feito. Nós vamos chegar num segundo momento. Isso ocorre. Às vezes, a nossa apresentação é antes de tudo isso. Há famílias que já vão nos chamar quando os primeiros quadros iniciarem. Tudo isso veremos logo a seguir. Precisamos, antes de iniciar as ilustrações do filme, vamos agora ouvir um pouquinho os nossos colegas do plantão e da clínica de urgência psicológica da USP. A Márcia Tassinara, ela inicia colocando para nós nessa obra o seguinte: este livro celebra meio século, 50 anos da criação do plantão psicológico, que se inseriu de forma vigorosa no final da década de 60 no Instituto de Psicologia da USP, sobre a maestria da doutora Rachel Rosenberg e seus alunos desejosos e esperançosos por uma psicologia mais humana. Ela é rogeriana, né? A linha que eles adotaram, que é muito bonita e muito amistosa para quem estuda filosofia clínica, que pudesse dar conta de tanto sofrimento da população desfavorecida. Somos eternamente gratos à ousadia criativa da doutora Rosenberg. De fato, o trabalho dela, pioneiro, e maravilhoso, e com todas as dificuldades de um pioneirismo, não é? O atendimento de plantão, segundo esses estudiosos que prosseguem o trabalho da doutora Rosenberg, não visa somente uma catarse, ainda que a inclua, mas objetiva facilitar uma maior compreensão da pessoa e de sua situação imediata. Vou repetir isso. Vejam, ela está nos colocando o propósito desse trabalho. Para que que um terapeuta vai atender uma urgência? Qual é o objetivo dele em tudo isso? Esta colega da área da psicologia, a Tassinari, a doutora Tassinari, há muitas obras dela aqui citadas, trechos de entrevista, muito bonito o livro que os nossos colegas publicaram. O atendimento em plantão não visa somente uma catarse. Não é a catarse aristotélica aqui, catarse, né, psicológica propriamente, não é? Uma maneira de liberação dos conteúdos para a pessoa poder compreender, ter um alívio, etc. Ainda que inclua, objetiva facilitar uma maior compreensão da pessoa e de sua situação imediata. O plantonista e o cliente vão juntos procurar, no momento já, as potencialidades inerentes que podem estar adormecidas ou que precisem ser deflagradas a partir de uma relação calorosa, sem julgamentos onde a escuta sensível e empática, a expressividade do plantonista e seu genuíno interesse em ajudar desempenham papel fundamental. Além disso, um aspecto importante da natureza do plantão psicológico é o entendimento sobre a dimensão psicológica de urgência e emergência. Aqui ela vai citar a escola norte-americana, muito avançada, uma das mais avançadas do mundo nesses aspectos. E ela termina dizendo: em minha tese de doutoramento, aproveito a metáfora da teoria do caos e dos novos paradigmas da ciência para reforçar a ideia de que o plantonista precisa ter, aqui ela abriu aspas para citar, em mente que cada momento do encontro pode deflagrar mudanças a longo prazo, que a vivência de desordem instaurada pela urgência pode levar à ordem, e ambas, ordem e desordem, podem coexistir. Olhem como ela se aproxima aqui da filosofia clínica, que bela aproximação, de fato, em muitos casos podem. Implica também o consentimento das verdades tateantes. Assim, em um mesmo atendimento, vivências contraditórias podem encaminhar uma síntese construtiva. Acolher a urgência não tem como intenção principal ajudar. Se a partir daí a pessoa se sentir ajudada, será uma consequência direta das transformações operadas por ela a partir do e durante o atendimento. Ou seja, não vamos confundir a urgência com o atendimento usual que é feito em terapia e psicoterapia. Depois eu prossigo esta outra parte aqui no momento adequado. Bem, mas tudo isso que estamos vendo poderia ser ilustrado, não é? Com obras concretas que nos mostrassem a teoria na prática. Vamos ver imediatamente isso. Vamos ao filme da Lana Wilson, e que vai nos mostrar uma das formas da prática dos atendimentos urgenciais. São muitas as formas, são muitos os modos. Após vermos essa ilustração, entraremos diretamente em filosofia clínica, já alinhavando vários dos movimentos iniciais que um filósofo clínico faz com isso. O que, aliás, ocupa uma parte importante ultimamente do meu tempo, esses atendimentos, seja em hospital, seja em clínica, seja fora do meu instituto, às vezes nele, de atendimentos urgenciais. Vou então partilhar a tela com os senhores. Nesse primeiro momento que veremos aqui, nós veremos o trabalho deste monge, né, o Itetsu Nemoto. Neste primeiro momento, nós já entramos direto no Nemoto, aplicando o que ele aprendeu como monge nesse trabalho. A escuta, a interação, o respeito. Vamos ver como ele faz isso. Durante o trabalho de hoje, veremos muitas áreas interagindo: área psicanalítica, pedagógica, teológica, poética, psicológica, psiquiátrica, entre outras, e então também filosofia clínica. Um grande mosaico de conversação.
死ぬとこと、自分がこの世を去っていくっていう時にどんなことを思うかということを通じて、リトリートしていきたいと思いますので、では自殺したいと考えたら何を残したいか考えてほしい。もう3つしかない。もう最後に3つしかないと思ったら何でしょうか。3枚に書いてください。じゃあ次は、大切な人3名。
自分です
。いいじゃないですか、自分。入れても早い。最後は、 自分がやってみたいこと、もしくはもうすでにやっててそれの継続でもいいんですけれども、それでは残り9枚となりました。3つを選んでぐちゃぐちゃとやって捨ててください。残された6つの中からですね、また3つだけ捨ててください。選んで捨ててください。それでは残された3つのうち、今度は2つを捨ててもらえますでしょうか。残すは一つになりました。はい、それでは最後の一つを捨ててもらえますか。全て今失ってしまいました。これが死です。これが死です。
山本さん、最初に会われた時ですね、相談に来られる方に最初に会われた時にこう決まってこういうふうにしておられる方、どうですか。
希望が見つからないとか、生きていても仕方がないとか、希望はどこにもないって言うんですけど、希望なんていうのは抽象的なもの、誰も分かるもしれないし、もう日が暮れて変わってしまうもんだから、そんなないものをおかげでしょうがないので、一緒に育てた方がいいというところなんですけれども。
ドキュメンタリーもあって、vários aspectos interessantes, ainda que cidades grandes apareçam muito. O Nemoto costuma muito trabalhar em aldeias, assim, na parte rural do Japão. Em uma das entrevistas do Nemoto, não existe na nossa língua, mas em inglês foi publicado, uma longa entrevista com ele, o jornalista foi até o Japão especialmente para entrevistá-lo. Ele diz nessa entrevista, literalmente, que ele não quer fazer parecer que o suicídio é por si somente ruim, mal e deve ser descartado e pronto. Não é isso. Que ele evita, aliás, isso. E o que ele quer propor é uma conversação em torno disso. Conversar com a pessoa. É possível conversar? Você abre espaço para essa conversação, sabendo que a decisão sempre é da pessoa, e que ele não tem o poder de impedir ou fazer qualquer outra coisa, a não ser se colocar a dispor para tentar conversar com esse aspecto. Esse é o trabalho dele. Dentro deste trabalho, ele usa algo que para nós poderia ser traduzido livremente como axiologia negativa, né? A valoração por ausência, que é aquela coisa, ele diz, tire isso, tire isso, tire isso, tire isso da sua vida. Agora você saberá morrer, é algo assim. E então ele faz o teatro da simulação da própria morte, para estas pessoas terem um contato pedagógico, didático com isso. Esse é o método que o Nemoto utiliza, que ele desenvolveu, e que mostra para nós neste documentário realizado pela Alana Wilson. Bem, vimos alguns pareceres de várias áreas. Como na filosofia clínica, um filósofo clínico trabalha com a questão urgencial. Nós temos um elemento que nos possibilita o atendimento urgencial? Sim, nós temos. Como se faz? Inicialmente, quando o filósofo clínico é chamado para um trabalho urgencial, uma das primeiras deliberações é saber a base categorial. ou seja, o contexto. Ora, por que o contexto e não diretamente a pessoa? Quem eu vou atender? O que está acontecendo com a pessoa? Essa troca de elementos usuais, sendo que no nosso consultório, primeiro o contato é com a pessoa, antes do assunto imediato, depois os assuntos últimos, os aprofundamentos, se dá exatamente pelo caráter urgencial. Nós não teremos como chegar a um hospital, a uma clínica, à casa da família, e sentar com a pessoa e já iniciar o longo processo historiográfico de muitas semanas, meses, para então não há essa disponibilidade temporal, não havendo o recurso que sobra a outros. Mas um primeiro que resta aqui é o estudo imediato da base categorial. Então você está se deslocando para um hospital, para uma vila, está se deslocando para uma clínica, foi chamado para um atendimento na casa de uma pessoa. Você precisa ter informações pontuais, incisivas sobre o contexto. Exemplo, vai a um hospital, quais são as regras neste hospital? Como é que é o contexto no qual esse hospital se insere? A quem você vai se dirigir? É assistente social? É ao serviço de enfermagem? É diretamente ao médico? Há regras, há horários? Às vezes você sequer poderá acessar a pessoa, dependendo do que está acontecendo, não poderá. Então, é muito importante ter isso alinhavado, as áreas que você poderá atender urgências, como isso funcionará, na medida do possível. A prática disso mostra que muitas vezes nós ultrapassamos esses elementos, há muitas rupturas aqui. Uma urgência, entendam, por favor. Você se dirige, então, no caminho. Você conversa, então você está em contato com o assistente social do hospital, que explica: olha, doutor, o senhor não pode entrar agora. O que nós podemos fazer é assim: eu vou lhe colocar com um familiar e com alguém da equipe de enfermagem que está atendendo a pessoa. Ela já está internada. Ok, é o melhor que você conseguiu. Você pergunta sobre algumas regras de atendimento, se você terá acesso ao prontuário. O prontuário que fica na enfermagem, é a vida clínica desta pessoa no hospital. Ali tem tudo, tudo que foi feito, quem é o médico, qual é o procedimento, qual foi a prescrição medicamentosa, posologia, etc. Tudo está ali. Às vezes você terá acesso, às vezes não. Somente o médico, ou com autorização dele. E lembre, ao sigilo profissional, a todo o nosso código de ética, que agora conversará com o código de ética médico. Há questões legais envolvidas e muitas outras. Não é? Então você vai sabendo de toda essa informação, é fundamental. Sem isso é muito complexo, um quadro que já é bastante delicado. Aos poucos, o filósofo clínico começa a ter ciência, compreensão, profundidade desses elementos. Sabe as áreas e os cuidados, ainda que muitas coisas ocorram durante um atendimento assim que ultrapasse essas medidas. E às vezes são bem graves. Então, ao se dirigir para esse atendimento urgencial, isso é o primeiro elemento. Bem, quando você então se aproxima desses fatores, desses movimentos iniciais, outras coisas já começam a surgir, já começam a despontar diante desses fatores. Quais são esses elementos? Quem vai atender urgência precisa saber a área que vai atender. Se você vai atender urgências hospitalar, você precisa estudar aspectos da medicina, da farmacologia, necessariamente, sim. Precisa entender elementos da hotelaria hospitalar. Uma pessoa que está hospitalizada, ela tem horário de banho, tem horário da nutricionista, tem o horário do terapeuta do hospital, do capelão do hospital, de quem é essa pessoa, dos elementos. Precisa então saber a área e ter conhecimento sobre isso, fazer estudos específicos, ir para a universidade e fazer uma cadeira ou duas de farmacologia para poder interagir. Se você escolhe outra área de urgência para atender, bom, outros conhecimentos serão necessários. Se você vai fazer atendimento de urgência, por exemplo, em áreas paroquiais, ou igrejas, você precisa conhecer outras disposições, como é que é os procedimentos usuais, quais são os critérios, o que que as pessoas que chegam lá usualmente apresentam como urgências e questões assim. Esse primeiro aporte, ele dá um poupa um tempo importante que às vezes para a pessoa que está em urgência é decisivo. Então, precisamos ter todos esses cuidados. Nesta entrevista, numa das entrevistas que o monge Zen budista Tetsu faz, é perguntado a ele se pessoas que ele atendeu já tiraram a própria vida. Ele diz que sim. E que quando aconteceu, ele questionou o próprio trabalho dele. Ele achou que o trabalho dele não valia nada. Não significava nada e quase abandonou o trabalho. O que o fez prosseguir foi perceber que muitos se beneficiavam com o trabalho dele e que era importante sim prosseguir, entender a natureza do que houve, compreender com humildade, com profundidade, foi o que ele fez. Como um filósofo clínico fará? Porque se vai atender urgências, ele precisa saber disso. Precisa ter quais características? A humildade, a compreensão, saber que não é ele quem decidirá o que acontecerá, quantas outras coisas ele deve saber. Isso tudo dependerá das interseções e da natureza do atendimento que ele prestará. Quando finalmente ele estiver diante da pessoa, da família, do contexto que ele atenderá, aqui as ações se tornam mais agudas e precisam de disposições muito mais ágeis. Primeiro, observar ao redor. Lembrem, nós fazemos longos estudos sobre isso, sobre os exames das categorias, sobre contexto. Trabalhamos percepcionar, roteirizar, buscas. Ou seja, o filósofo clínico, alguns que foram meus alunos lembram que nós fazemos exercícios assim, não é? Passávamos, às vezes, numa viagem de estudos pelo exterior, às vezes aqui mesmo no Brasil, por um lugar, por uma sala, por um ateliê, por algo. E quando terminávamos, eu perguntava ao aluno: o que você viu lá? E ele ia descrevendo e eu buscava o enraizamento. E tal obra de arte remete a quê? Isso são leituras, são exercícios que propiciam ao filósofo uma compreensão, ainda que muito imperfeita e distante, mas nesses casos necessárias e próximas dos elementos ambientais. Então você saberá que está na casa de uma pessoa que é religiosa, saberá que está na casa de uma pessoa que é extremamente rigorosa, cada móvel, cada objeto muito formal, você saberá que está na casa de uma pessoa na qual a luz é muito precária, tudo muito fechado. Não há jardim, há pedras pelas coisas, isudo. Você saberá ter uma localização inicial que já faz com que você se aproxime imperfeitamente, com muitos erros, mas já dá um pequeno horizonte do como é provavelmente uma parte da estruturação desta pessoa e os consequentes elementos, os procedimentos informais que ela utiliza. Se é uma casa com um lindo jardim, com pássaros, com aberturas amplas, o sol entrando, isso é um modo de vida. Se é uma casa muito pobre, com muitas dificuldades na periferia, isso já é uma outra forma de conduzir as situações. Esta primeira leitura já é uma aproximação, um passo fundamental, importante, para a interseção. Dentro deste quadro, você encontrará pessoas, familiares, amigos, pessoas que estão ajudando, pessoas interessadas, etc., e algumas que estão atrapalhando o que se passa, causando ainda mais problemas. Encontramos muitas coisas, muitas situações, muitos dilemas. Muito importante o filósofo estar muito concentrado no que está fazendo. Desde a vestimenta que ele usará para ir atender esta pessoa, desde o modo como ele vai se aproximar desta pessoa, qual o estado de espírito nosso, como estaremos nós por dentro. Não é? Tudo isso é parte da preparação. Quando então você se aproxima e o serviço de enfermagem informa: esta aqui é cunhado, este aqui é filho, este aqui é primo, este aqui é irmão, este é esposa, é marido. Quando informa, chame, converse com essa pessoa. Pode ser um elemento fundamental. Pode ser um agente participativo, inclusive, de que levou essa pessoa até ali, ou que está evitando que a situação fosse mais grave. Se trabalhar, você conversa, você explica que foi chamado para atender. E se esta pessoa pode prestar duas informações básicas. Primeira informação: o que aconteceu? Vejam bem a maneira de colocar o que aconteceu e não por que a pessoa está aqui, ou o que sentiu, ou o que pensou, que isso direciona para tópicos estruturais. Então, o que houve? Esta pessoa dirá: aconteceu assim, estava em casa, começou a gritar, começou a quebrar coisas, a tirar xícaras, pratos pelas paredes, ameaçou bater e conta o que aconteceu até chegar ali. Tiveram que chamar, a pessoa foi imobilizada, etc., ou algo assim. Em outros casos, ela contará: essa pessoa começou a passar mal, achou que ia morrer, começou a gritar, pedir por socorro, e chegaram ao hospital, já fizeram os exames e não era nada, não é um ataque cardíaco, nada, que o primeiro plantonista que atendeu disse que aquilo foi um ataque de pânico. Cada um dará uma. Depois de perguntar o que houve, vejam, às vezes foi um familiar com quem você teve esse contato, às vezes com o serviço de enfermagem, às vezes com o próprio médico que está saindo do atendimento. Com quem você conversar, o que houve? Foi chamando aqui, na condição de terapeuta dessa pessoa, de filósofo clínico dela, e por favor, o que houve? Lembrem, dependendo do contexto no qual você está, às vezes, a quem dirigimos a palavra não nos responderá. Às vezes, assim como somos chamados, somos mandados embora, sem sequer podermos ver a pessoa. Isso acontece. Há muitas situações. Eventualmente podemos chegar a uma clínica, a um hospital, a uma família e a pessoa faleceu. Há muitas situações. O preparo interno do filósofo é essencial. Aqueles que foram meus alunos lembram quantas vezes recomendei obras importantes de autores muito importantes aqui no país, fora do país, literatura, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, filmes importantes, Akira Kurosawa e tantos outros. Isso é feito para que o aluno tenha lastro teórico também, além dos elementos práticos. Um filósofo deve necessariamente cultivar sua alma, e assim eu penso. Isso é parte dos aprofundamentos. Bons filmes, bons livros, boas conversas, viagens importantes de estudos, isso confere ao espírito, à alma, densidade, profundidade, altura e leveza. Então, são elementos muito importantes e que, num atendimento de urgência, fazem uma diferença gigantesca. Se você puder falar com o médico do serviço de enfermagem, você verá que às vezes as informações são muito discrepantes. Primeira informação: o que houve? Segundo dado muito importante é você perguntar, então, se for possível, de maneira muito abreviada, o histórico dessa pessoa. Isso é feito de uma maneira muito direta. Lembrem que durante um atendimento urgencial, o linguajar precisa ser muito, muito simples, o mais coloquial que você puder, sem qualquer termo médico ou filosófico clínico. Precisa ser muito direto, econômico, pontual, bem pronunciado. Olhe para a pessoa, estabeleça contato com ela, físico. Isso se você não tiver contato diretamente com a pessoa, está bem? Se é um familiar, pergunte. Então, por favor, você pode me contar em poucos minutos a historicidade desta pessoa, do nascimento aos dias de hoje, o que você sabe, o que você acompanhou? Imaginem, se nos dirigimos a uma pessoa, já milhares de ajustes que precisamos fazer. Considere então alguém ainda contando a história de uma outra pessoa. Há muitas distorções, há muitos problemas, mas é uma urgência. Chegamos à urgência. E o filósofo precisa dessas informações. Às vezes são muito precárias, porque a própria pessoa que acompanhou a outra também está precisando de auxílio. Está com a pressão alta, precisa de atendimento, precisa que nos reportemos ao serviço de enfermagem hospitalar e outras coisas mais. Finalmente, quando temos contato com essa pessoa, os elementos já vão bastante longe aqui. E às vezes essa pessoa poderá, quando muito, conversar 15, 20 minutos conosco. Já veremos essa outra parte a seguir. Antes, porém, o a Wisława Szymborska tem algumas considerações muito importantes que eu gostaria de partilhar com vocês. Em tudo isso, o filósofo clínico necessariamente, na minha opinião, deve manter seus horizontes, quem ele é, o que ele está fazendo, a natureza do serviço e tudo mais. E saber que encontrar disposições, às vezes pouco amigáveis, muitas vezes hostis, às vezes mesmo auxiliando, que vão exigir dele. A Szymborska tem um texto chamado Relato do Hospital. Vejam o que ela escreve sobre isso. Não respondeu nada quando eu o cumprimentei. Quis tomar a sua mão, ele a retirou. Como um cão faminto que não entrega o osso. Parecia se envergonhar de morrer. Não sei o que se diz para alguém como ele. Nossos olhares divergiram como uma fotomontagem. Não me pediu para ficar nem para sair. Não perguntou de ninguém de nossa mesa, nem de você, Bolek, nem de você, Tomek, nem de você, Lolek. Minha cabeça começou a doer. Quem está morrendo para quem? Vou repetir essa pergunta que ela faz. Quem está morrendo para quem? Elogiei a medicina e as três violetas num copo. Falei sobre o sol e fui me apagando. Que bom que tem escadas para onde se desce correndo. Que bom que tem um portão que se abre. Que bom que vocês me esperam junto à mesa. Isso que ela descreve, já vivi muitas vezes em atendimentos de urgências. Se você estender a mão e sua mão ficar no ar sozinha, ou alguém refutar a sua mão. E há muitas formas de fazer isso. Sua mão pode ser refutada quando você coloca a mão sobre a mão do outro e ela está gelada. A pessoa está com frio, está com medo. E você toma uma interpretação como refutação, quando às vezes não é. Então a refutação é de quem é? O atendimento de urgência muitas vezes coloca o filósofo na urgência, retirando o outro dela.